diferenciar noutras matérias e nas outras matérias nós perdemos. E, portanto, se nós não tivermos um instrumento fiscal designadamente para atrair investimento, designadamente para conseguir capitalizar uma economia que é das mais descapitalizadas da Europa, senhoras e senhores deputados, não vão ser os super ricos a sofrer, vão ser aqueles que ganham salários ainda hoje muito baixos em Portugal e que precisam de mais investimento para poderem ter melhores salários.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem agora para uma intervenção a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos uma proposta que vem atrás do prejuízo. E durante anos deixaram crescer o mercado de milhões, os criptoativos, sem regras claras, sem fiscalização eficaz e, pior ainda, sem garantir que todos paguem o que devem. Agora, finalmente, o Governo despertou para esta realidade e propõe regras de transparência e comunicação obrigatória. E bem, porque não pode haver uma economia paralela onde alguns escapam ao fisco enquanto outros são esmagados por ele. Mas sejamos claros, isto não pode ser só mais um diploma para inglês ver. Se queremos justiça fiscal a sério, precisamos de fiscalização eficaz, meios para a autoridade tributária e coragem política para enfrentar interesses instalados. Porque não há igualdade sem justiça fiscal. E não há justiça fiscal se uns pagam e outros passam entre os pingos da chuva. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Agora o Sr. Deputado Miguel Costa Matos para uma intervenção para o Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado. 1.200 milhões de euros é quanto Portugal perde todos os anos em fraude e evasão fiscal. É dinheiro que falta para investirmos no SNS, nas escolas, na habitação, para apoiar as famílias e as empresas, por exemplo, agora que tanto precisam e que o dinheiro não está a chegar na resposta às tempestades. É dinheiro que faz com que os mais ricos e as grandes empresas paguem menos em impostos do que o enfermeiro, o professor ou o comerciante. Não, os impostos têm que ser justos e quem paga demais só poderá pagar menos se nós assegurarmos que quem deve paga aquilo que deve. E é por isso que é tão importante aquilo que nós estamos a discutir hoje. Nós hoje debatemos a transposição da Diretiva DAC 8 e Globe, procedendo à troca automática de informação sobre os criptoativos. E estas várias diretivas, as DAC, Diretivas de Cooperação Administrativa, são fundamentais. Elas envolvem já uma troca muito alargada de informações, que no caso de Portugal chega a vários milhões de informações trocadas com vários países parceiros. E Portugal, aliás, foi pioneiro nesta área. Quando Portugal presidia a União Europeia, estava o Partido Socialista no governo, nós conseguimos um consenso europeu para que haja o reporte país por país dos lucros das multinacionais, para evitar que eles transfiram os lucros de um lado para o outro e assim evitarem pagar impostos. Foram anos mesmo muito importantes em que se conseguiu avançar, por exemplo, com um imposto mínimo global. Mas este tempo está a resvalar. O G7, com o apoio claramente de alguns partidos nesta casa, quer isentar as empresas americanas de pagar o imposto mínimo global. O que é que o Governo de Portugal faz? Ainda não ouvimos qualquer comentário. Portugal está a contribuir, nas palavras da Sra. Secretária de Estado na Comissão de Orçamento e Finanças, para o esvaziar da Convenção Fiscal que está neste momento em negociações na ONU. E o que dizer da tentativa barata, apregoada agora pelo Sr. Deputado João Almeida, de Portugal competir em termos fiscais com outros países? Bom, hoje mesmo, a Comissão Europeia veio concluir o quê? Que a redução do IRC protagonizada pela AD é pouco eficaz para captar o investimento. Estava visto, nós já sabíamos, mas agora é a Comissão Europeia a desmentir a eficácia das vossas iniciativas. Mas eu vou-vos dizer mais, senhores deputados, porque na verdade quem quer que Portugal compita pela via fiscal porque não acredita noutras áreas é um partido muito pouco patriótico, que não acredita num país que pode competir no valor acrescentado, que compete na inovação, na qualidade e nos salários. É aí que o PS acredita que está o futuro da economia portuguesa. Mas, senhor Presidente, infelizmente, quando nós vemos a AD resvalar nestas várias áreas do combate à evasão fiscal, nós podemos concluir uma coisa, é que na verdade nós somos apenas os últimos a entrar na festa. É que esta diretiva é mesmo indicativa desse resvalar mais alargado. Ora, o que é que acontece com esta diretiva? Os prazos para a implementação obrigatória das várias obrigações das outras diretivas DAC são adiados. A DAC 1 para 2030, a DAC 3, 4 e 6 para 2028. Pela primeira vez, senhores deputados, há uma diretiva destas que exclui um regime sancionatório mínimo. E a atenção que é sempre dada aos grandes contribuintes foi esvaziada. E, portanto, os Bezos, os Musks, os Epsteins desta vida só entrarão no filtro do combate à evasão fiscal se fizerem transferências acima de 1,5 milhões de euros. Se cortarem aquilo às postas, bom, escapam ao filtro e podem continuar a fugir aos impostos. E, afinal de tudo, os governos fizeram estas cedências para quê, senhores deputados? Foi para avançar noutras áreas, como numa negociação justa? É que, infelizmente, não foi. O combate às empresas fictícias ficou pelo caminho. O caminho para uma base fiscal consolidada, que através da harmonização, da simplificação, pudesse reduzir o custo das empresas para cumprir com as suas obrigações fiscais, onde é que ele está? Não está em lado nenhum. E o caminho para o euro digital, para acabar com a dependência dos bancos e das suas chorudas comissões, está à espera há anos nas mãos de um deputado do Parlamento Europeu, do PPE, do partido que está no governo em Portugal também, sem que haja qualquer tipo de progresso. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta diretiva é um passo em frente, ok, mas é um meio caminho. É sobretudo um aviso para que o Governo se meta ao caminho para que cumpra a vocação histórica de Portugal poder avançar, para que resista à tentação da Comissão de resvalar nestas áreas e para que lidere aqui em Portugal. Senhora Secretária de Estado, há tanto a fazer para que a AT possa melhor responder a estas informações. Falta pessoal na AT, falta mais recursos, falta uma estratégia, o plano estratégico acabou em 2025, é preciso um novo plano estratégico de combate à evasão e à fraude fiscal. Senhora Secretária de Estado, o PS fez isto quando estava no Governo. E seguramente não será agora a sua altura de quebrar com este compromisso que estes partidos sempre tiveram de combater a fraude e a evasão fiscal. Porque quem sai a ganhar com isso não somos nós. É o português comum que paga demasiados impostos e se houver justiça fiscal pode pagar muito, muito menos. É para esse caminho que nós estamos empenhados e queremos colaborar convosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado Tomás Pereira, do LIVRE, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Esta proposta de lei do Governo, enfim, é antes de mais uma proposta sobre comunicação de informação. Quando não há informação, quando não há troca de dados, quando não há capacidade de cruzar o que acontece em diferentes países, em diferentes contas e plataformas, o Estado perde poder fiscal. E quando assim é, quem ganha não é certamente o cidadão comum. Mas este diploma e a transposição destas diretivas é também o reconhecimento de que a economia da opacidade cresceu mais depressa do que a capacidade dos sistemas fiscais para a acompanhar. E essa opacidade tornou-se numa infraestrutura da desigualdade. Hoje a riqueza não está no salário de uma pessoa, está em estruturas complexas, em ativos digitais e em fluxos financeiros que atravessam fronteiras em segundos, muitas vezes sem deixar rastro. Hoje a questão já não é apenas quanto se ganha, mas como se estrutura e para onde se desloca a riqueza para pagar menos impostos. Por isso reconhecemos mérito neste diploma. O Estado quer ver melhor o que antes ficava escondido e isso é certamente importante. Mas convém não confundir transparência com justiça. A transparência é um instrumento, a justiça fiscal é o objetivo. E o problema é que hoje os super-ricos continuam a jogar um jogo diferente. Há uns anos, Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, chamou a atenção para o facto de pagar uma taxa efetiva de imposto mais baixa do que a sua própria secretária. Parece absurdo, mas é verdade. E é verdade porque o rendimento do trabalho é observável, é linear, é sujeito à retenção na fonte. Já o rendimento do capital é, por natureza, mais elástico. Pode ser diferido, convertido, fragmentado ou deslocado entre jurisdições. E é exatamente esse o problema. Quem está no topo, os super-ricos, os ultra-ricos, ali os amigos da iniciativa liberal, continuam a ter mais formas de organizar a sua riqueza para pagar menos do que quem vive do seu trabalho. As 12 pessoas mais ricas do mundo têm mais riqueza do que a metade mais pobre da humanidade. 12 pessoas têm mais riqueza conjunta do que 4 mil milhões de pessoas. Esta proposta combate melhor a opacidade, mas não combate automaticamente a desigualdade. É preciso garantir que essa informação recolhida com esta proposta serve para tributar rendimentos, património e capital de forma progressiva e justa e que contribuímos para construir um país e um mundo mais justo e que não seja um mundo em que para 12 pessoas terem tanto, 4 mil milhões de pessoas têm tão pouco. E é uma pena para isso, Sr. Secretário de Estado, que a política fiscal deste Governo não contribua absolutamente nada. Muito obrigado.
Próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Chega. Até 3 minutos e 6 segundos tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e permita-me um ponto prévio antes de começar a minha intervenção para dar os parabéns ao Partido Chega, que hoje faz 7 anos e que em 7 anos, contra tudo e contra todos, se tornou no segundo partido mais votado e a merecer a confiança dos portugueses. Parabéns ao Chega, parabéns aos meus colegas de bancada e parabéns a todos os portugueses que acreditam que podemos mudar Portugal. Hoje discutimos duas iniciativas distintas, mas que incidem sobre a mesma matéria, a fiscalidade internacional, os criptoativos e o imposto mínimo global. A proposta de lei do Governo transpõe duas diretivas europeias relativas à cooperação administrativa em matéria fiscal, reforçando a troca automática de informações, incluindo sobre criptoativos e introduzindo novas obrigações declarativas e sancionatórias. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda defende uma maior taxação dos milionários e multimilionários, associando esta matéria à justiça fiscal e propondo o reforço dos meios da AT e do combate à evasão fiscal. Mais do mesmo, os suspeitos do costume para o Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, é verdade que a proposta do Governo responde à necessidade de adaptação do sistema fiscal à economia digital e à crescente utilização de criptoativos. É verdade também que reforça a cooperação internacional e a transparência fiscal. Mas isso não dispensa uma análise crítica, porque a proposta levanta questões sérias. Primeiro, quanto à sua carga administrativa. Segundo, quanto à proporcionalidade, e estamos a recolher e a partilhar informação sensível, incluindo dados financeiros e patrimoniais, que exigem garantias sólidas de proteção de dados e de segurança de informação. E um terceiro ponto, quanto ao seu impacto económico. É fundamental garantir que o combate à evasão fiscal não se transforma num entrave à inovação, ao investimento e ao desenvolvimento do setor tecnológico. O combate à evasão fiscal é importante, que acompanhamos sem reservas, mas não pode servir de pretexto para aumentar a burocracia, aumentar o controlo e criar mais obstáculos à economia. O Bloco de Esquerda volta ao discurso habitual. Mais impostos, mais taxação, mais intervenção do Estado. Falam em taxar milionários, mas o que vemos sempre é que quando a esquerda fala em tributar os rendimentos mais altos, acaba por atingir a classe média, as empresas e o investimento. Para o Chega, combater a evasão fiscal, sim. Garantir transparência, sim, mas sem criar mais burocracia, sem penalizar a economia e sem transformar Portugal num país hostil ao investimento. Porque Portugal não precisa de mais impostos, Portugal precisa de crescer, precisa de competitividade e precisa definitivamente de uma economia desburocratizada. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e parabéns ao Partido Chega pelo seu aniversário. A Sra. Deputada acertou exatamente no zero, o que quer dizer que não tem tempo, mas mesmo assim tem um pedido de esclarecimento. E, portanto, vai ser feito pelo Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que tem até 12 segundos para o efeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, no dia 8 de abril, que curiosamente foi ontem, a bancada do Chega defendeu o Windfall Tax, ou seja, o Imposto sobre Lucros Extraordinários. Às 16h31 de 9 de abril, que foi há um minuto, a senhora deputada disse que não era preciso mais impostos. Portanto, eu pergunto-lhe, deixe-me ver agora, são 16h32. Qual é a opinião do Chega em matéria fiscal? É preciso ou não impostos sobre os lucros extraordinários? Obrigado.
Continuamos então com intervenções e a próxima é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Até 3 minutos tem a palavra o Sr. Deputado Mário Murilo Lopes, assim que se tiver condições, e a sala também lhe vai dar condições. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A nossa posição relativamente ao imposto mínimo global é muito simples. Somos contra. Somos contra...